Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Hoje é sexta-feira, dia 20 de agosto de 2021. No programa de hoje, mesa de áudio, Rafael Espíndola, central técnica, Ed Guimarães. Boa tarde, tá começando o Bate-Bola Nacional.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Vasco da Gama faz coletiva para explicar situação do clube. Botafogo também tem dívidas trabalhistas executadas pela justiça. Estes são os destaques de hoje.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. Me veste a camisa legal, é o povo sua norte liga, eu sou mais forte do esporte.
Vamos lá.
Na Nacional, Nacional.
Fique por dentro.
Vamos ficar sim, vamos saber todos os resultados desta quinta-feira e agenda de fim de semana.
E vamos começar com os resultados da Série B do Campeonato Brasileiro. O Goiás bateu Brusque por 1-0. O CSA venceu o Brasil de Pelotas também por 1-0. Taça Libertadores da América. O Fluminense apenas empatou com o Barcelona no Equador por 1-1. Está eliminado da Liberta. E o Barcelona vai pegar o Flamengo nas semifinais da competição. Copa Sul-Americana. O Atlético Paranaense eliminou o LDU Quito ao bater o time equatoriano por 4-2. Já o Santos foi até o Paraguai, perdeu para o Libertad por 1-0 e está fora da Copa Sul-Americana. Campeonato Amapaense, Trem Santos empataram em 1-1. Os principais jogos desse fim de semana, nesta sexta, pela Série B, dois jogos, tem Avaí e Curitiba, Cruzeiro e Confiança pela Série C, Botafogo da Paraíba e Floresta. E pela Série D, a bola rola para Caucaia e Atlético Cearense. No sábado, Série A do Campeonato Brasileiro, três jogos, Atlético Goianiense e Chapecoense, Grêmio e Bahia, Juventude e Fortaleza. Pela Série B, o destaque é Operário e Vasco da Gama, jogo que a Rádio Nacional transmite. Pela Série D, o Caxias enfrenta o Cascavel, jogo que a TV Brasil transmite. No domingo, Série A do Campeonato Brasileiro com cinco jogos, Palmeiras e Cuiabá, Atlético Paranaense e Corinthians, Ceará e Flamengo, jogo que a Rádio Nacional transmite, Santos e Internacional, Sport e São Paulo. Pela Série B, o destaque é Botafogo e Vila Nova. E pela Série D, o destaque é o jogo que a TV Brasil transmite, o clássico potiguar entre ABC e América. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Copa Libertadores da América.
Estão definidas as semifinais da Libertadores. O Flamengo enfrenta o Barcelona de Guayaquil, sendo o primeiro jogo em casa. Palmeiras e Atlético Mineiro. Com isso, o Brasil já tem garantido, pelo terceiro ano consecutivo, um representante na final. Vamos saber do Fluminense.
Rodrigo Ricardo.
Eliminado da Libertadores, o Fluminense vai ter dois duelos seguidos contra o Atlético Mineiro. O primeiro será nesta segunda, pelo Brasileirão. Depois, na quinta-feira, o confronto é válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. Para o lateral Samuel Xavier, o tricolor carioca precisa se recuperar imediatamente.
O momento agora é de ter muita calma, né, no que vai falar, de muita sabedoria no que vai falar, porque a cabeça está quente, estamos muito tristes, porque não era o que a gente queria, né, essa eliminação nesse momento. Mas como eu disse, o nosso grupo é um grupo experiente, nós temos que absorver isso e recuperar o nosso mental o mais rápido possível.
O Flu já retornou ao Rio de Janeiro após um empate em 1-1 com o Barcelona de Guayaquil no Equador. O time do treinador Roger Machado não vence há 6 partidas e ainda não se sabe se ele vai resistir às pressões para deixar o cargo.
Pressões externas, elas são inerentes às expectativas em cima de tudo que fizemos a Libertadores até esse momento, em cima da história do tamanho do clube, né? Você não tem nada errado as pressões externas, né, buscarem entrar para dentro dos maus resultados, né, das eliminações. Eu não me preocupo com o externo, né, eu trabalho internamente para levar a campo os atletas na sua melhor forma.
Além da eliminação, o Flu teve as lesões de Paulo Henrique Ganso, que fraturou o braço direito, e de Iago, com entorse no tornozelo esquerdo.
Perfeito, mas estão chegando novas informações, informações fresquinhas, que já bateram no Rodrigo Ricardo.
Boa tarde, Astrid. Boa tarde, Valdir Luiz. Boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes. Olha, a informação é que o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, se reúne agora à tarde nas Laranjeiras com Paulo Angione para bater o martelo sobre o destino do Roger Machado, para ver se ele continua ou não no cargo. Tá mais para cair, Astrid.
E aí, Valdir Luiz?
Boa tarde, Astrid. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, os ouvintes do Bate-Bola. Eu acho que ele cai. Eu tenho que dar uma opinião, não vou ficar em cima do muro. Eu acho que ele cai, não só pelos resultados, mas como principalmente por duas situações. As mais substituições que ele faz durante os jogos e uma coisa muito importante hoje no futebol e na vida, né? Relacionamento. Ele é um gestor complicado, então isso pode corroborar. Dizem que vem o Rogério Ceni. Eu tenho a informação que vão de Marcão até o final do campeonato. Aí a coisa pode complicar. Fluminense ontem deveria ter sido mais ousado, mais abusado. Não, ele dominou o jogo, mas não teve duas situações claras só de gol no primeiro tempo e o Barcelona lá atrás. Quando tomou o gol, aí ele abriu o time. Aí já era tarde demais. E o Barcelona só não fez o segundo gol por preciosismo, porque teve três situações para matar o jogo. Aí acabou acontecendo aquele pênalti, Fluminense empatou, mas não deu nem para dar a saída. Deu a saída, acabou. Diria o seguinte, Astrid, Fluminense perdeu a classificação no Rio. No Rio, no empate de 2-2. E diria o seguinte, hein, para o Flamengo, essa é a minha opinião, posso até estar errado. Para o Flamengo, foi melhor ser o Barcelona, porque o Fluminense, mesmo não estando bem, é um clássico nacional e ia ser complicado.
Tá legal, já adiantou o Papo Libertadores? Beleza. Então vamos nós.
Campeonato Brasileiro Série B.
Dois jogos fecharam a 19ª rodada. O Goiás, que venceu fora de casa, o Brusque, e o CSA, que venceu o Brasil de Pelotas. Com a vitória, o Goiás assumiu a vice-liderança. O Curitiba segue líder em terceiro, vem o Avaí e o CRB em seguida. A 20ª rodada tem início já nesta sexta-feira, com os encontros de Avaí, Curitiba e Cruzeiro e Confiança. No sábado acontecem três confrontos. O destaque do encontro do Operário e Vasco da Gama é com ele.
Rodrigo Ricardo.
No próximo sábado, dia 21 de agosto, o Clube de Regatas Vasco da Gama comemora 123 anos. No mesmo dia, às 7 da noite, o time entra em campo no estádio Germano Krüger, na cidade de Ponta Grossa, no Paraná, para enfrentar o Operário. A partida marca o início do segundo turno do Brasileirão da Série B e a luta da equipe do técnico Lisca para sair do meio da tabela e se aproximar do G4 da competição. O Vasco também precisa se recuperar da derrota para o Londrina de virada em São Januário por 2-1.
Talvez a gente tenha que fazer um futebol mais simples, com as linhas mais baixas, jogando no erro do adversário. Não é o que eu quero, não é o que o Vasco quer, mas saindo um pouco para o jogo, pressionando, a gente está muito vulnerável, a gente toma muito gol. Hoje, se eu não me engano, foi o 21º gol que nós tomamos em um turno. O ano passado eu tomei 23 gols em toda a competição. Então tem muita coisa ruim, tem muita coisa errada, né? E eu, como treinador, tenho que responsabilizar e dizer que, infelizmente, até o momento eu não consegui encaixar o trabalho que eu gostaria aqui no Vasco.
Lisca assumiu o Vasco na 14ª rodada, no lugar de Marcelo Cabo, e conseguiu até agora 3 derrotas e 3 vitórias no Brasileirão da Série B. O Cruz Maltino conquistou apenas 49% dos pontos disputados em 19 jogos. Na estreia da competição, o Operário surpreendeu o Vasco e venceu por 2-0 dentro de São Januário.
Bom, o Vasco da Gama, você tem mais um detalhe, Rodrigo, pra gente?
Tem um detalhe que agora de manhã houve uma coletiva puxada pela diretoria administrativa do clube, do Vasco.
Você pode aguardar 2 segundos?
Claro.
Eu tenho um assunto bonito para abordar isso. Já você vai voltar com esse assunto. Bom, a 20ª rodada teve início já na sexta-feira. Bom, vamos falar desse assunto que você está colocando pra gente. E eu quero colocar aí junto, você vai entrar para falar com a gente sobre isso, quero colocar junto ao Vasco da Gama, o Botafogo e o Cruzeiro também. Os três, para mim, estão na mesma situação. Em campo, eles têm que lutar para ficar entre os 4 primeiros colocados e retornarem à Série A. Mas fora de campo, lutam contra credores que a todo momento surgem com medidas judiciais. Um período turbulento e difícil para os três. Rodrigo, agora eu coloco para você. Você acompanhou a coletiva do Vasco da Gama e já o Valdir Luiz vai falar do problema do Botafogo. Você acompanhou do Vasco, o que ficou acertado nessa coletiva?
Astrid, na verdade o Vasco chamou essa coletiva, a diretoria administrativa, disse que o Vasco tem viabilidade, que o Vasco não vai fechar as portas. Inclusive o Vasco amanhã está completando 123 anos, mas um fato que chamou atenção nessa coletiva foi a confirmação, já se sabia por boatos, que o presidente Jorge Salgado colocava dinheiro do próprio bolso
do clube. Não só ele como presidente do Vasco, vários presidentes colocam dinheiro do próprio bolso.
É verdade. E dessa vez ele, mesmo constrangido, disse sim que aporta, não detalhou o valor, mas aparece que vai ter uma reunião de conselho para se explicar essa situação. Ele falou que emprestou sim, não está arrependido e espera um dia receber de volta esses recursos emprestados ao Vasco. Astrid.
Obrigado, Rodrigo. Ô, Valdir Luiz, e essa situação toda? E também o caso do Botafogo, que também saiu nas manchetes aí hoje.
Esse caso do Botafogo é idêntico ao Vasco e o Cruzeiro, como você citou. São três clubes centenários, vitoriosos, de muita tradição, de muita história no futebol brasileiro, conquistaram vários títulos. Eu diria o seguinte, o clube não vai fechar, concordo com o Rodrigo, não vai fechar. O que acontece...
Mas que a gente fica temeroso,
claro.
Tanto o Vasco, quanto o Botafogo, quanto o Cruzeiro.
O grande problema... vai estourar no futebol, porque você não pode contratar. Você vê, o Vasco está numa situação, virou a tabela, está numa situação delicada. O Botafogo, mais ou menos. O Cruzeiro, então, é desesperador. Mas em cima do que você perguntou, eu diria o seguinte, as más administrações não fizeram com que os clubes pagassem um ato trabalhista. Por vim te entender, rapidinho resumir. Ato trabalhista é você paga, você determina por mês, vai um dinheiro para o Tribunal Regional do Trabalho, aqui do Rio, Vasco, Botafogo, lá de Minas, o TRT lá de BH. O que acontece? Todo mês, esse dinheiro que entra é dividido para pagar os credores. E todo mundo fica numa fila, que não é uma procissão esperando. Desde que você não pague o ato trabalhista, vem as penhoras. E o Botafogo, o causador disso, foi o senhor Nelson Mufarrege, que não pagou o ato trabalhista ano passado. Coisa que o ex-presidente Carlos Eduardo tinha acertado e estava pagando. Agora, o atual presidente, que não tem culpa... mas vai ter que dar um jeito, tem que acertar o ato trabalhista para poder terminar as penhoras. A única maneira de terminar as penhoras é você voltar ao ato trabalhista.
Ô, Valdir, eu estou enganado ou não? Em off, nós estávamos conversando aqui, eu, você e o Rodrigo, a situação do Atlético Mineiro, que contratou o Diego Costa, não é isso?
É.
Exato. Aí já estão colocando aí nas redes sociais que um clube, o clube, porque quando contrata é o clube, eu não quero saber se foi você ou se foi o Joãozinho. O clube contratou o Diego Costa. Aí colocaram nas redes sociais. O clube contratou o Diego Costa, enquanto para os funcionários não tem nem o papel higiênico.
Aí eu me permita um minuto, 30 segundos?
30 segundos.
Isso aí. Olha só, um cidadão, que eu não vou dar o nome dele, ele tem uma construtora, tem uma estação de rádio, tem uma cota numa emissora de TV internacional, ele é um dos cotistas da CNN, comprou a rádio Itatiaia. É o senhor Ricardo, acho que é Pereira, não sei o nome dele. Esses jogadores todos não pertencem ao Atlético. Pertence
não?
A ele.
Então eu posso dizer que...
Ele tem um documento, claro que pertence juridicamente por causa da CBF. Ele tem um documento que se ele quiser vender esses jogadores amanhã, Hulk, Diego Costa, ele pode vender.
Sim, então o Atlético Mineiro está correndo o risco de sofrer o mesmo destino.
O mesmo destino que teve o Botafogo com o Emil Pinheiro, que teve o Fluminense com a Unimed, o Palmeiras com a Parmalat, vários outros.
Tá certo, valeu, Valdir, obrigado.
Campeonato Brasileiro Série A.
Neste fim de semana, teremos o início da 17ª rodada do Brasileirão. 3 jogos no sábado, 5 no domingo e 2 na segunda-feira. O Atlético Mineiro, o primeiro colocado, enfrenta na segunda-feira o Fluminense. E não está brincando com a questão de reforço. Apresentou aí o Diego Costa, como a gente falou há pouco. O Flamengo joga no domingo. O destaque é de...
Uma vez Flamengo.
Rafael Monteiro.
Ceará e Flamengo se enfrentam neste domingo pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com transmissão da Rádio Nacional, a partida será realizada na Arena Castelão, em Fortaleza, às 4 horas da tarde. As duas equipes se encontram próximas na tabela de classificação. Os cariocas ocupam a 6ª posição, enquanto os cearenses estão em 8º lugar. A diferença é de apenas 4 pontos de um clube para o outro. Entretanto, os rubro-negros disputaram 2 jogos a menos que os alvinegros até o momento. O atual vice-campeão da Copa do Nordeste e do Campeonato Cearense entrará em campo em busca da reabilitação da competição nacional. Nas últimas 2 rodadas, houve uma derrota e um empate. A última vitória aconteceu em 1º de agosto, contra o rival Fortaleza no Castelão. O clássico terminou com um placar de 3-1. O retrospecto como mandante serve para aumentar a confiança no confronto com o atual bicampeão brasileiro. Nos 8 jogos atuando em seus domínios, sofreu apenas 1 derrota. Venceu 5 e empatou 2 duelos. Além disso, um dos êxitos conquistados foi contra o Atlético Mineiro, líder do Brasileirão. Em 24 de junho, o Vozão derrotou o Galo por 2-1 no Castelão em partida válida pela 6ª rodada. Já o Flamengo vem embalado após classificação com vitória elástica na última quarta-feira, quando venceu o Paraguai Olímpia por 5-1 no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Este resultado garantiu o clube carioca nas semifinais da Copa Libertadores da América. Fora de casa, os rubro-negros têm desempenho irregular. Nas 5 partidas disputadas como visitante, venceram 3 e perderam em 2 oportunidades. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Essa Série A aí, Valdir, e juntando também a Série B, que você tem um detalhe novo aí.
É, um detalhe novo da Série B é que o prefeito de Belo Horizonte, o ex-presidente do Atlético, Alexandre Calil, a partir de... ele liberou público pro jogo do Cruzeiro hoje, mas vai parar. É que o Cruzeiro vai parar devido às coisas que aconteceram na última quarta-feira, pessoal sem máscara, um abuso total. Então vai parar. Isso tem que parar em todo o Brasil, Astrid, porque o Botafogo tá reclamando porque o Cruzeiro vai jogar com o público.
Sim, Rodrigo.
Entendeu?
Só aproveitando o gancho do Valdir, né, falando de Belo Horizonte, aqui no Rio também hoje o secretário municipal de saúde disse que por enquanto não haverá público nos jogos dentro do Rio de Janeiro.
Por isso que o Flamengo vai levar os jogos para Brasília. E essa rodada do Brasileiro, jogos importantes, hein? O Flamengo pode encostar na parte de cima, o Atlético joga segunda-feira contra o Fluminense, não sabe como o Fluminense vai estar em campo, o Palmeiras pega o Cuiabá, então a tendência, Astrid, aqui, o pessoal lá de cima continue pontuando. Na Série B, o Cruzeiro tem um jogo contra o Confiança, que é favorito. O Vasco tem um jogo complicado amanhã contra o Operário, jogo que a Nacional transmite. E o Botafogo joga domingo, 11 da manhã, um jogo que, teoricamente, tem obrigação de vencer. O Botafogo foi o melhor mandante. Ele tem 9 jogos, venceu 7. Se ele conseguir eu digo a metade das vitórias fora de casa, como visitante, ele caminha para subir. Porque a conta para subir são 64 pontos. Curitiba tem 36 e a briga tá boa, hein? Botafogo, Havaí, na Série B, a briga tá boa. Como a briga tá boa também na Série A. E o Fluminense tem que abrir o olho e o Grêmio, que podem cair, hein?
Exatamente. Bom, registrando que na Sul-Americana nós temos 2 representantes brasileiros. O Atlético Paranaense, que enfrenta o Peñarol fora de casa, e o Bragantino, que vai receber o Libertad. Bom, 12 horas e 58 minutos, final de Bate-Bola Nacional. Novas notícias esportivas logo mais às 18 horas e 40 minutos em No Mundo da Bola. O Bate-Bola volta segunda-feira às 12 horas e 40 minutos. Boa tarde.
Astrid Nick. Bate-bola, bate-bola. Bate-bola, bate-bola.
Bate-bola nacional.